Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem influenciado os preços, o que a gente pode esperar das cotações daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário é o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, já está aqui conosco por vídeo. Ronaldo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é sempre meu, Guilherme, obrigado.
Ronaldo, vamos começar olhando para o cenário internacional, porque lá na Bolsa de Chicago o milho está pressionado, perdeu aquele patamar até dos 4 dólares nessa semana. O que que tem trazido essa pressão que mesmo com o uso da até altista de hoje, essas cotações continuaram caindo, né?
Vamos então começar por aí, já pelo USDA, né? USDA, como a gente chama aqui. Primeiro que não houve corte de produtividade, Guilherme. A queda na produção ela veio em torno da área perdida. O USDA reduziu a área colhida. E é impressionante esses números, porque tem anos ali que eles colocam até 10 milhões de acres a menos entre o que está plantado e entre o que está colhido. E esse ano está perto disso, porque eles estão colocando 95 milhões de acres plantados e só 86,8 colhidos. Essa perca de área ela é revisada tanto em julho quanto em agosto, então ela não é um número definitivo. O mercado pode estar considerando que, olha, pode ser que até a colheita ali o USDA revise. Porque onde que se dá essa perca de área? Ou em abandono do produtor por risco climático, ou em área que não vai mais ser colhida para o grão, mas sim para silagem, ou em áreas que acabam tendo algum prejuízo por doença. A gente está falando de uma extensão muito grande, quase 10 milhões de acres que são perdidos ou abandonados. Então, quando o USDA reduz nessa faixa, o mercado ainda não pode considerar que foi de fato uma perca, porque ele não reduziu produtividade. A produtividade está ali 181 milhões, 181 bushels por acre. Mas ainda assim é uma produtividade, é uma produção grande, né? A gente está falando de quase 400 milhões de toneladas, 398 milhões de toneladas. O USDA, o que possa ter pegado até, foi o USDA ter reduzido o consumo interno. Porque a gente está falando de duas reduções importantes. A redução de produção, que é essa que eu expliquei, que ela se deu por causa de perca de área, mas a redução de consumo interno não foi no etanol, foi na ração, dizendo que o setor de carnes dos Estados Unidos pode estar passando por um problema mais alongado e eles vão consumir quase um milhão de toneladas, mais até de um milhão de toneladas, vão deixar de consumir um milhão de toneladas. Então, isso chama a atenção do mercado. Mas, mais importante que isso, Guilherme, é que esses quatro, ele já havia rompido desde antes do relatório, durante essa semana. Um suporte ali importante, porque quando ele rompe os quatro, o mercado no dia ficou no vai e vem. Rompeu os quatro, voltou a subir, depois voltou a romper de novo, porque você tinha muitas operações nesses quatro, de stop, o pessoal vendeu, ó, chegou o quatro aqui, estopa. E porque tinha essa dificuldade de acreditar que ele continuaria caindo. Então o mercado fez esse entendimento do relatório do USDA, mas sobretudo olha para as lavouras, né? É importante a gente lembrar que a guerra tarifária do Trump ela não foi resolvida, era para ser resolvido no dia 9, ele não só estendeu para o dia 1º de agosto, mas ele estendeu dando porrada, porque ele podia dizer assim simplesmente, olha, vou dar um tempo a mais para os países prepararem os seus acordos, não precisa preocupar, não vai ser dia 9, vai ser dia 1º de agosto. Só que por uma questão de imagem, para não parecer fraco, não parecer que está perdendo essa queda de braço, ele aumentou ali as tarifas e ele foi bater logo de cara no Japão, que é o seu segundo maior comprador de milho. Então tem essas dúvidas. A gente está vendo agora, a taxa do Brasil está fazendo vários importadores americanos cancelarem as suas compras. Então quando ele está taxando os outros países, será que o japonês também não está cancelando ali algumas operações? A gente não viu nada oficial disso ainda. O último relatório de venda dos Estados Unidos mostrava o Japão ainda comprando, mas era um relatório que divulgou as compras antes dessa tarifa. Então está tudo isso sendo impactado em Chicago, Guilherme.
E aí, Ronaldo, para a gente encerrar esse olhar para o internacional, o que a gente pode esperar daqui para frente é a manutenção desse olhar para o desenvolvimento da safra, para a expectativa de colheita?
Eu acho que acima de tudo é isso aí, porque tem as tarifas, os Estados Unidos vão obrigar muita gente a comprar dele. Eu falo muito aqui do Vietnã, que é um dos nossos grandes compradores, é o maior comprador da Argentina, e os Estados Unidos já obrigou o Vietnã a comprar muito produto. Tem um acordo ali com a Indonésia, que também vai colocar milho, soja e farelo, obrigando eles a comprarem. Então, eu acredito que o mercado pode cair um pouco mais agora, olhando para a qualidade das lavouras, olhando para o que está no campo. Depois, ele recupera à medida que esses acordos forem anunciados, até tem 30 dias para isso acontecer. Só que o mercado já está dando o recado que a tendência, fora movimento político, é uma grande oferta ainda vindo dos Estados Unidos. Então, por mais que eles possam ter acordos que joguem ali muita gente para comprar deles, o quadro de exportação americana já ficou muito estressado. O USDA já está projetando 67 milhões de toneladas. Não é o maior volume, ano passado eles exportaram 69, mas é um grande volume de exportação que a gente não vê o mercado internacional tendo apetite para esse tanto de milho. Ah, mas os estoques finais são os menores. É só para te devolver, Guilherme, fechar essa questão de olhar internacional. A gente tem que olhar com muito cuidado para estoque global do USDA, tanto soja quanto milho. Se você for pegar todos os relatórios globais e você for na unha, tirar lá estoque inicial, produção, importação, consumo interno, exportação, o estoque final não vai bater. Se você for na calculadora agora, pegar o relatório do USDA e fazer essa conta tirando um pelo outro, não fecha. E é normal. O USDA, ele mesmo diz que ele não se compromete em dar o número exato de estoques globais, porque ele faz estatísticas de vários países e ele também compila temporadas diferentes. A temporada dos Estados Unidos começa em setembro para o USDA. A temporada do Brasil e da Argentina começa em março. Então, são tempos diferentes de contagem. Então, o próprio USDA faz esse alerta. Não é um relatório preciso, não é um cálculo que evidencia de fato a realidade do estoque global. Então, por mais que o estoque global possa estar uns menores, ele não é um ponto de análise criterioso para decidir oferta e demanda. São os individuais, que é o que nós fazemos, acompanhamos cada país individual. Então, a gente não vê um apetite para esse tanto de milho dos principais compradores de milho. A não ser o Irã, que está aumentando as suas importações e está aumentando do Brasil. Mas a gente tem uma concorrência muito grande esse ano nos nossos outros compradores, Guilherme.
Aí, Ronaldo, trazendo essa análise aqui para o Brasil, o que tem influenciado nesse momento os preços aqui, tanto B3 quanto mercado físico?
B3 está sofrendo uma forte alta e essa alta foi logo após o relatório, não foi imediatamente após o relatório, mas a gente acompanha muito aqui, Guilherme, os movimentos de mesa, que são as operações que estão entrando para os grandes bancos, para as corretoras. E o que a gente tem observado hoje é o movimento de bolsa, não é o movimento de fundamento. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você opera a bolsa, às vezes o mercado ele é distorcido pelas ferramentas de operação, são os stops. São o que está acontecendo hoje, as rolagens. Na semana que vem, terça-feira, a gente tem a liquidação do contrato julho. E muita gente não está apostando que o contrato setembro na B3 vai ficar acima de R$ 63. Então vai rolando essas operações vendidas do julho para o setembro. E muita gente saindo de operações, porque vai entrar o final de semana, e sabendo que julho sai da tela logo na retomada, não quer ficar o final de semana posicionado. Sabendo que pode ter alguma briga política, sobretudo agora o Brasil taxado. Então o pessoal sai, espera liquidar e depois volta. Então a gente não está enxergando esse movimento de hoje como um movimento de tendência, mas um movimento de operações de bolsa. Só, Guilherme, isso não quer dizer que o fundo do poço já está perto. Ao contrário, eu acredito que a gente já está perto do movimento de reversão. Não acredito que a queda parou. Olhando para a tela, sobretudo o contrato setembro, acredito que a gente ainda tem um caminho de R$ 2 a R$ 3 ainda para perder. Mas não acho que depois de o B3 vir para casa de 60, ela vai continuar caindo. Ela pode continuar caindo mais um pouco, mas não acredito que vai continuar caindo após julho. Os próximos 30 dias pode fazer a B3 sair de 63 para 60, mas eu acho que aí já é o momento de inversão. Por que que eu estou dizendo isso? As exportações estão começando a dar um ar a mais de demanda, coisa que a gente tinha dúvida. Então, o line-up para julho já superou 4 milhões de toneladas e o line-up para agosto já está perto de 1 milhão de toneladas. A puxadinha que a gente teve no dólar, sair de 5,40 para 5,50, ajuda a manter a paridade de exportação ali entre 63 e 64. Então, isso segura. Vou fazer uma leitura aqui para te devolver de análise técnica. Eu vou fazer um comentário de crítica ao nosso mercado brasileiro. Análise técnica diz para a gente que se a paridade de exportação, paridade de exportação, né, estiver na casa de 63, a B3 tinha que estar na casa de pelo menos 60, porque ela tem que trabalhar R$ 3 a R$ 5 abaixo do preço do porto, abaixo da paridade. Só que a gente tem visto essa dinâmica ser alterada, porque muitas corretoras estão achando que preço porto e preço B3 é a mesma coisa. E aí eles veem a B3 abaixo do nível do porto, começam a indicar a turma para comprar, para elevar para o preço do porto. Isso tem feito movimento no mercado. Então, como a paridade está dando essa segurada, o prêmio subiu, mas depois ficou estável de ontem para hoje, mas o dólar, como ele deu essa puxada, a paridade vai segurando a B3 ali. Para o milho físico, é o que eu estou dizendo. Eu acredito que a gente tem ainda, não 30 dias, né, as próximas 2, 3 semanas de julho, ainda um movimento de queda imperando. A gente tem sorgo muito mais barato do que milho. A gente já teve várias praças de Goiás que já perderam a referência de R$ 50, já estão trabalhando a 49, 48 há muito tempo. A gente já tem indicação em Rio Verde, por exemplo, aqui de compradores tentando algo a 45, não estão fechando, mas já estão indicando esses preços. Então, as 2 próximas semanas, a gente ainda tem um movimento de queda pela frente. Os fretes ainda não subiram a sua totalidade, vão amargar um pouco mais, mas depois que julho foi embora, a exportação está dando aí o seu sinal de que vai fazer os preços pararem de cair. Aí eu acho que pode ensaiar o movimento de alta, e aí a gente, claro, vai ter que monitorar o que é que as exportações vão comandar, Guilherme.
Olhando para essas exportações, Ronaldo, até aqui esses embarques estão bastante atrás dos do ano passado. A partir de agora, então, esses lineups devem começar a avançar.
É, a gente teve os anos anteriores, quando você tem uma exportação forte no primeiro semestre, é aí que é o atípico, né? Porque o volume mesmo de ir embora é a partir do segundo semestre. Me chama a atenção agora, a gente está perdendo cada vez, ano após ano, muito volume de milho no Paranaguá. Santos, claro, é o maior, mas a gente tem um grande volume esse mês ainda. Em Santos, obviamente, mas já está migrando muita coisa ali para os portos de Santarém, para Itaqui. Julho mesmo, a grande maioria, agosto mesmo, a grande maioria nomeado agora já não é nem Santos, já é em Itaqui. Mas a gente tem uma demanda mais forte esse ano, justamente do Irã. Olha que infortúnio, né? Porque o nosso principal comprador está envolvido em brigas e brigas. Briga militar, que causa alta no frete marítimo, causa dúvida se ele vai conseguir receber ou exportar alguma coisa. Se ele, mesmo que ele consiga receber, o seguro para a região já está mais caro. E ele está brigando também com os Estados Unidos, que pode ali entrar em risco de novo tarifário. Então, o nosso principal comprador é a nossa principal ameaça, estou dizendo no sentido de exportação, de certeza de exportação. Mas o Irã é o único país até agora que tem mostrado uma dinâmica maior de compra no primeiro semestre e deve continuar também no segundo semestre. Mas o ponto que vai me chamar a atenção agora, Guilherme, é o Japão. Porque em 2019, o Japão foi o nosso grande comprador. Comprou mais de 6 milhões de toneladas. Eu até estava conversando isso essa semana com a Carlinha, a gente estava falando por telefone. Falei, olha, o Japão conheceu a qualidade do milho brasileiro, viu que tem uma qualidade muito melhor que a do milho americano. Isso lá em 2019. Só que de 2019 para cá, o milho brasileiro foi perdendo um pouco essa qualidade, foi melhorando a produtividade, mas perdendo a qualidade para a indústria. Então, o milho brasileiro, ele começou a ficar ainda um pouco próximo da qualidade do americano, embora a gente ainda é superior. Só que o Japão não é o nosso grande comprador. Ele comprou da gente em 2019 porque os Estados Unidos estavam debaixo d'água e tinha dúvidas se eles iam conseguir comprar. Então, o que eu diria agora, talvez o principal indicador para prêmio, é olhar as novas vendas americanas. Se o Japão vai estar lá comprando. O Japão, agora, essa semana, comprou quase 500.000 de toneladas na semana passada. Para essa safra e 300 mil toneladas para a safra que começa a partir de setembro, lá, né, que a temporada fecha agora em agosto, começa a partir de setembro. Então, toda quinta-feira o SDA solta essa informação. Vamos ficar de olho para saber se o Japão ainda está presente nos Estados Unidos ou se ele migra para a gente. Se o Japão reduzir compra nos Estados Unidos, é para a gente comemorar. Quer dizer que os nossos prêmios vão subir e aí sim a gente pode abandonar sentimento de queda para o milho. O milho volta a subir, mas estou dizendo que. Acredito que a gente está perto do fundo do poço, ele para de cair, tem um movimento de alta após julho, mas essa continuidade de alta vai depender das exportações e o Japão é um indicador importante para isso agora, Guilherme.
E Ronaldo, para a gente encerrar, olhando um pouquinho para essas questões de tarifas, até dessa nova tarifa do Trump aqui, olhando para o Brasil, de que maneira isso pode impactar no setor do milho? Tem algum impacto? É possível ter algum reflexo olhando para milho?
Vou falar um português muito, muito claro aqui, sem ideologia, né? E sem medo também de represária. Porque a gente vai entrar no âmbito político agora. Sempre que a gente sabe que no Brasil falar de política hoje é quase um crime. Você não pode criticar nenhum dos dois lados. Embora é impossível também defender esse governo atual, né? Mas tudo que está acontecendo agora é muito parecido com retórica de diplomacia, Guilherme. Não parece nada, na verdade, que possa ir para o âmbito prático. A gente teve todos os países que estão respondendo a tarifas do Trump. Estão respondendo sem citar o Trump, estão respondendo dizendo que fortaleceram a sua economia, que estão buscando parceiros, mas que também estão dispostos a negociações. O único país que está retaliando diretamente, parece que está pessoalmente ofendendo um ao outro, é o Brasil, né? É o Lula. Mas não me parece que essas tarifas vão ter um efeito tão pesado como o mercado está acreditando que vai ter. Para te devolver de uma forma rápida, por que que o Trump está tarifando o Brasil? Ele colocou lá que é porque o Brasil está sendo injusto com o Bolsonaro, mas não faz sentido para ele beneficiar o Bolsonaro, prejudicar todo um país, inclusive os eleitores do Bolsonaro. Essa não é a verdade. Agora, por que que ele usou isso? Porque o que de fato é o motivo dele estar tarifando o Brasil é porque o Brasil está na presidência do BRICS. E o Lula ficou falando da redução de dependência do dólar, não porque vai lançar uma nova moeda, é sem chance o BRICS lançar uma nova moeda, mas por causa do BRICS Pay, que é um SWIFT paralelo, e eles fazerem transação sem ter que converter pelo dólar. A Rússia e a Índia já estão usando. E o próximo que iria testar seria o Brasil e a China, para começar a testar isso ano que vem. O Brasil, o que recebe da China, paga em real e a China já recebe convertido em yuan. Então não precisava passar pelo dólar. Esse é o real motivo. Só que o Trump não pode mais tarifar a China, que já está indisposto com ela. Então qual que é a justificativa que ele diz? Porque se ele disser que ele está tarifando o Brasil para poder combater essa ideia do BRICS, ele falou em só 10% do BRICS. Por que que o Brasil pegou 50%? Porque se ele fala que é por causa do BRICS, ele vai se indispor mais com a China, ele vai se indispor mais com a Rússia, ele vai ter que tarifar a Arábia Saudita, que virou membro e é uma grande parceira dos Estados Unidos. Então, ele está usando o Bolsonaro porque ninguém pode falar que tem algo em comum com outro país do BRICS. Não, é só a questão do Bolsonaro. Mas a prova disso que eu estou dizendo é a China mesmo se manifestar hoje. Olha, o Trump está retalhando aí com coisas que ele não podia entrar. O ponto é o BRICS. Mas eu não acredito que isso teria um impacto tão danoso como a mídia está colocando. Falo a grande mídia, sobretudo a mídia internacional, mas geraria um impacto. Para o milho, o pior cenário que a gente poderia ter seria o movimento cambial, Guilherme, que era o dólar subir, mas isso beneficiaria nossas exportações, prejudicaria o custo. Mas eu acho que grande parte disso está precificado, no sentido que o mercado entendeu que o estrago é menor, não é que não vai ter estrago, é que é um estrago menor do que está sendo falado. O Brasil colocaria tudo que ele manda para os Estados Unidos, 60% do que a gente manda para os Estados Unidos, a gente colocaria em outros países, 40% a gente sofreria. Mas, acima de tudo, o mercado sabe o que é o motivo da briga e não está acreditando que isso vá ser efetivado. Prova disso que ameaçou a taxar a África do Sul em 30%, que também faz parte do BRICS, agora ameaçou o Canadá em 35%. Então, o que o mercado entendeu? O Trump estendeu o prazo para dia 1º de agosto. Ele deu uma colher de chá. E isso faria ele parecer fraco e faria ele parecer que ele perdeu uma briga tarifária. Então ele sobe o tom, mas para justificar a colher de chá que ele deu para o mercado, tanto que hoje a gente já viu o dólar querendo estacionar, Guilherme.
Ronaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima.
Sempre à disposição. Hoje, essa semana eu carimbei, acho que umas três participações aqui. Estou sempre disponível, sempre que quiserem é só chamar. Um abração,
Maravilha,
Guilherme.
até mais. O Ronaldo Fernandes, analista da Royal Rural, conversou com a gente para comentar um pouquinho o que tem influenciado os preços do milho neste momento aqui no Brasil. E aí o Ronaldo destacando um cenário de manutenção da pressão nos preços, tanto na B3 quanto no mercado físico, especialmente nesse restante de mês de julho, mas a expectativa é de que a partir de agosto possa haver um movimento de retomada dessas cotações, de elevação dos preços do milho aqui no Brasil, bastante fundamentado nas exportações, que devem começar a ganhar ritmo, se fortalecer e aí trazer esses preços brasileiros para cima. No cenário internacional, a pressão na Bolsa de Chicago deve continuar. Hoje mesmo, com números positivos do relatório do USDA, Chicago fechou em queda, o milho perdendo de vez aquele patamar dos 4 dólares na CBOT, e aí na visão do Ronaldo, a pressão deve continuar para o mercado internacional, especialmente com olhar para a manutenção das boas expectativas de produção e produtividade para o milho dos Estados Unidos, e também um olhar para a situação de tarifas e de guerras comerciais se estendendo, se prolongando e também tendo um tom mais elevado. Isso pode prejudicar as exportações dos Estados Unidos, portanto, pressão para o milho lá em Chicago e um cenário otimista olhando para o milho aqui no Brasil, especialmente na virada de mês, olhando lá para o mês de agosto. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações do milho nas bolsas nesta sexta-feira. Você vai ver os números aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, as movimentações negativas que o Ronaldo destacou e explicou aqui pra gente. O julho 25 até fechou com alta de 2,50 pontos, a 4 dólares e 9 centos o bushel, mas o setembro 25 fechando com queda de 2,75 pontos, a 3 dólares e 96 centos o bushel, perdendo, portanto, aquele patamar dos 4 dólares que o Ronaldo destacou aqui pra gente. O dezembro 25 também caiu 4,25 pontos, fechando a 4 dólares e 12 centos o bushel. E o março 26 valeu 4 dólares e 29 centos o bushel, perda de 4,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3, que ainda tem movimentações acontecendo nesta sexta-feira. Neste momento, tudo positivo para a B3, julho 25 subindo 0,75 pontos, fechando valendo R$ 62,94 a saca. O setembro 25 vale R$ 63,91 a saca, elevação de 1,77%. O novembro 25 sobe 0,98%, valendo R$ 67,20 a saca, enquanto o janeiro 26 vale R$ 71,40 a saca, uma alta de 0,56%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.